seja satisfatória para os cidadãos depende, em larga medida, da capacidade também de captar e de manter os recursos humanos nas várias carreiras do SNS. E que fique claro, quem defende, como o CDS, a complementaridade entre prestadores de serviços de saúde, entre a resposta pública através do SNS, mas complementada com a resposta privada e a resposta social, não o defende à custa de uma descapitalização humana do Serviço Nacional de Saúde. Muito pelo contrário. O que aconteceu no passado, quando governou, dizia a senhora deputada Paula Santos, o último governo de maioria absoluta do Partido Socialista, como se fosse muito diferente do governo anterior de maioria relativa do Partido Socialista, apoiado pela senhora deputada e pelo PCP. Quer um, quer outro, degradaram substancialmente o Serviço Nacional de Saúde e pioraram a capacidade de atração e de manutenção dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que aumentaram a despesa em saúde em Portugal, ou seja, conseguiram o pleno da ineficiência. Piores cuidados de saúde, maior despesa pública, menos capacidade de captação e de retenção dos profissionais de saúde. E, portanto, é preciso perceber porquê. É que atirar dinheiro para cima do problema e definir condições de atratividade por decreto não é o caminho. Não é o caminho. E é por isso que este Governo definiu no programa de Governo que iria desenvolver um plano de motivação dos profissionais de saúde. Começou, onde é que está? Olha, enfermeiros. Ainda bem que a senhora deputada pergunta. Enfermeiros. Sabe quando é que tinha sido a última vez que tinham sido revistas as tabelas remuneratórias dos enfermeiros? 2009, senhores deputados. 2009. Depois de 2009... Depois de 2009 aconteceram três coisas em Portugal. O Partido Socialista levou o país à bancarrota, o PSD e o CDS resolveram a bancarrota que o Partido Socialista tinha trazido para o país e depois o Partido Socialista governou 8 anos com a situação financeira resolvida, com o apoio da geringonça e nem assim resolveu a questão dos enfermeiros. Nunca mais se preocupou com eles. Nunca mais. Desde 2009. E, portanto, o que os senhores deputados têm que perceber é que quem em menos de um ano já deu um passo relativamente a uma das carreiras mais importantes no Serviço Nacional de Saúde merece mais credibilidade para dar os passos seguintes relativamente a esta carreira e para dar também os passos necessários em relação a outras carreiras onde ainda não se conseguiu o mesmo objetivo. Percebendo uma coisa, atratividade depende, obviamente, de que quem está do outro lado considere que, de facto, essas condições são melhores para fazer essa opção. E, portanto, é necessário dialogar, ouvir, conseguir...
O tempo é finito. A próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, por parte do Sr. Deputado Miguel Guimarães. Tem até 6 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este dia é um dia especial em que se está a falar da dedicação exclusiva para os profissionais de saúde. De facto, nós precisamos de valorizar os profissionais de saúde. Nós precisamos de respeitar os profissionais de saúde. Nós temos que lhes conceder a dignidade que eles merecem. Mas deixem-me fazer aqui um bocadinho de história. Lei 56 de 79, Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, também conhecida pela Lei Arnaud. O que é que dizia a Lei Arnaud? Já contemplava a possibilidade da existência de um regime de dedicação exclusiva. Estamos a falar numa altura em que era Primeiro-Ministro a doutora Maria Lourdes Pintassil e era Presidente da República o general Ramalho Eanes. Em 82 foi publicado o Decreto-Lei 310 que pôs na prática, atribuiu o regime jurídico à dedicação exclusiva. Quem é que estava no governo? O governo era liderado por Pinto Balsemão, por acaso fundador do PSD, e tinha como ministro de Assuntos Sociais Luís Barbosa, por acaso fundador também do CDS. Em 1990, é publicado o Decreto-Lei 7390, ou seja, Decreto-Lei sobre as Carreiras Médicas. em que é consolidado ainda mais o regime de dedicação exclusiva. Quem era a Ministra da Saúde, Leonor Beleza, quem era o Primeiro-Ministro, Cavaco Silva. Ou seja, os governos do PSD e do CDS acabaram por consolidar o regime de dedicação exclusiva porque era muito importante para os profissionais. O que é que acontece em 2009? Bom, vocês já sabem, em 2009 é publicado um decreto-lei, o 177 e também o 176, a propósito também da revisão das carreiras médicas, e é revogado o regime de dedicação exclusiva a partir desta data. Ou seja, a partir desta data, mais nenhum médico podia estar em dedicação exclusiva. Quem é que era a Ministra da Saúde, doutora Ana Jorge? Quem era o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, doutor Manuel Pizarro? Quem era o Primeiro-Ministro, José Sócrates? Mas foram mais longe. Ou seja, publicaram a Lei 95 de 2019, de 4 de setembro. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, da Lei de Bases da Saúde. Inexplicavelmente, consagraram na Lei de Bases de Saúde o regime de dedicação plena. É a primeira vez que uma coisa destas acontece. No seu ponto 3 diz: o Estado deve promover uma política de recursos humanos que valorize a dedicação plena como regime de trabalho de profissionais de saúde, do SNS, podendo para isso estabelecer ou definir incentivos. Mas esta lei de bases foi aprovada, afinal, por quem? Foi aprovada pelo Partido Socialista, foi aprovada pelo Bloco de Esquerda, foi aprovada pelo Partido Comunista Português, foi aprovada pelo PAN, foi aprovada também pelos Verdes e por um deputado não inscrito, que neste caso não interessa. Ou seja, os senhores acabaram com a dedicação exclusiva. Aquilo que trazem hoje aqui, quiseram acabar com a dedicação exclusiva. Terá sido por motivos políticos? Terá sido por motivos económicos? Afinal, o que é que subjaz por trás disto tudo? Mas mais importante que isto, quem é que propôs mesmo o regime de dedicação plena? Foi o Partido Socialista? Não. Foi o Bloco de Esquerda que propôs que o regime de dedicação plena ficasse na Lei de Bases de Saúde. E é importante lembrar às pessoas o que é que aconteceu durante este período. A seguir, é publicado o Decreto-Lei 55/2022, de 4 de agosto, que aprova o novo Estatuto do SNS. E o que é que se faz no novo Estatuto do SNS? Consagra-se a figura do Diretor Executivo do SNS e a Direção Executiva do SNS e, mais uma vez, consagra-se o regime de dedicação plena. Quem era o Primeiro-Ministro? António Costa. Quem era a Ministra da Saúde? Marta Temido.
Isto é que é uma aula.
Portanto, meus amigos, o que é que aconteceu em 2023? É publicado o Decreto-Lei que estabelece, finalmente, o regime jurídico da dedicação plena. Primeiro-Ministro António Costa, Ministro da Saúde Manuel Pizarro. E vale a pena lembrar que o regime de dedicação plena já teve adesão, até ao fim de 2024, de 42% dos médicos. Repito, de 42% dos médicos. Ou seja, os médicos, num ano, 9.125 médicos aderiram ao regime de dedicação plena. E seguramente que mais médicos o vão fazer. Por isso, não faz sentido, não se consegue perceber que quem acaba com o regime de trabalho chamado dedicação exclusiva e implementa um novo regime de trabalho, a dedicação plena, venha agora tentar fazer exatamente o contrário. Ou seja, em regimes que são semelhantes, embora diferentes, estão neste momento a tentar trazer a confusão, a tentar trazer para o Serviço Nacional de Saúde aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não precisa, que é a instabilidade. De resto, isto mostra que não há rumo, não há consistência, não há sequer avaliação. As propostas que hoje são aqui apresentadas são basicamente dois tipos. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN propõem a dedicação exclusiva, com pequenas variações, e também para médicos e enfermeiros, e o Chega e o Livre propõem uma aposta maior naquilo que é dedicação plena, ou seja, melhorar as condições da dedicação plena, o que, aliás, faz sentido no momento atual. Sendo que o Chega vai mais longe e quer revogar a figura do Diretor Executivo, o que de facto não faz sentido nenhum. Deixava aqui, como nota final, porque estou mesmo a acabar, que em qualquer circunstância esta matéria deve ser sempre negociada pelo Governo e pelos sindicatos. Preferência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora não tenha tempo para responder, a não ser que exista alguma cedência, tenho pedido esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 1 minuto e 47 para fazer o pedido de esclarecimento, que será feito pela Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Guimarães. Efetivamente, até 2009, os médicos tinham a possibilidade de voluntariamente ter um contrato de exclusividade. Em contrapartida, tinham um salário majorado até 40% e um horário de 42 horas a indicação exclusiva obrigatória. Este regime terminou com as medidas da austeridade salarial da Troika, com uma perda de rendimentos de até 17% nos profissionais do SNS, perda que nunca foi recuperada, incentivando os médicos especialistas a procurarem trabalho no setor privado. A 1 de janeiro de 2024, passou a produzir efeitos o regime de dedicação plena, aprovado pelo Decreto-Lei nº 103 de 2023. A remuneração base do regime de dedicação plena é, na prática, sobreponível à do regime de 40 horas semanais e acresce um suplemento de 25% da remuneração base do regime de dedicação plena. Ontem, na audição em sede de comissão, a Sra. Ministra da Saúde salientou de uma forma muito superficial que o regime de dedicação plena dos médicos, instituído pelo anterior Governo, ainda tem potencial e mostrou-se convicta de que os médicos não querem um modelo de exclusividade. A Sra. Ministra disse, e cito, porque é que vamos desistir já de um regime que começou há um ano? A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é quais são as vantagens que o PSD vê no regime de dedicação plena em detrimento do regime de exclusividade, garantindo que é este, de facto, o modelo preferencial dos médicos. Até porque nós, no universo de 21.721 médicos, temos atualmente, e de acordo com os números que a Sra. Ministra nos deu ontem, 9.839 médicos em regime de dedicação plena. Muito obrigada.
É o tempo todo que o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. 20 segundos. Agradeço aos serviços que passem 20 segundos da Iniciativa Liberal para o Grupo Parlamentar do PSD, o que vai permitir ao Sr. Deputado Miguel Guimarães ter algum tempo para poder responder ao pedido de esclarecimento que foi feito. Imagino que 5 segundos. Está feito. Sr. Deputado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela pergunta que é importante. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós temos, em Portugal, um regime de dedicação plena que tem um ano. Seria um erro nós, neste momento, abandonarmos esse tipo de regime, quando nós temos que o avaliar, perceber qual é o contributo que dá para fixar médicos e aquilo que é a sua valorização para aquilo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao encerramento deste ponto, eu pergunto à Iniciativa Liberal se vai utilizar os 5 segundos que não se deu ao PSD. Imagino que não. Muito obrigado. Vamos passar ao encerramento. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a aprovação da Lei de Bases da Saúde permitiu a consagração na legislação de uma perspectiva progressista relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que foi de seguida desvirtuada pelo Partido Socialista quando do seu governo Maria Absoluta, e sim desvirtuada, porque aquilo que está agora a ser implementado de dedicação plena, aliás, como reconhecido pelo próprio Partido Socialista, não resolve, não é suficiente. Há concursos que foram abertos, o concurso para médicos de medicina geral e familiar, aberto no final do ano passado, em que ficámos todos a saber que cerca de 70% das suas vagas ficaram por ocupar. Significa que este regime de dedicação plena não é aquilo que permite fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, para além de que é um regime que uma parte da sua adesão não é voluntária. Os médicos estão na dedicação plena porque são obrigados pela legislação que está em vigor. Valia a pena também perceber qual é que é a adesão voluntária por parte desses mesmos profissionais. Aquilo que nós trazemos hoje aqui é uma proposta bem diferente. Bem diferente no sentido dela ser alargada a médicos e enfermeiros e para contribuir, de facto, para a fixação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E é uma resposta no plano imediato, porque temos consciência que é preciso ir muito mais longe, que é preciso de facto valorizar as carreiras, os salários, as progressões, como eu há pouco referi, garantir condições de trabalho, permitir uma perspectiva de desenvolvimento profissional destes profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E portanto é neste sentido que nós com esta proposta, aquilo